Vai começar o nosso debate.
Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã de quinta-feira, neste dia 27 de novembro de 2025. Muito bom, viu? Saber que você está aqui com a gente, como sempre, não é? Você participando efetivamente aqui do nosso debate, através do nosso WhatsApp no 9990-25097. Pelo nosso aplicativo também, você já sabe, né, que você pode interagir aqui com a gente, né? Alô, você aí no Instagram da Rádio Melodia, seja bem-vindo. Também na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. A partir de agora, vocês estão detectados.
Pesquisa do dia.
Pois é, vamos falar hoje de divórcio, gente. Divórcios em alta no Brasil. E aí, a pesquisa perguntando se o casamento, de fato, realmente está protegido. Se o casamento está seguro nesse sentido. Esse é o tema de hoje, tá? Aqui da nossa pesquisa, o destaque desse nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste tema, tratar deste assunto, os nossos mestres nesta manhã. Pastora doutora Elizabeth Nascio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na Freguesia, em Jacarepaguá. O pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. E o pastor Alexandre Souza, da Igreja Batista da Pedra, em João de Deus, em Piabetá, Magé. Nós vamos começar esse nosso debate orando e a pastora Elizabeth Nascio vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Senhor Jesus, mais uma vez, nos colocamos diante da Tua presença nesse dia. Agora, Senhor, para começar orando pelos nossos ouvintes, todos aqueles que vão estar participando desse debate, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer um alerta, venha trazer força, ânimo, graça, para que o nosso casamento seja realmente fortalecido e que nunca passe, Senhor, pela nossa cabeça coisa diferente daquilo que nos ensinou a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos a fortalecer a nossa vida em Ti, o nosso casamento, tudo aquilo que nós prometemos, Senhor, diante da Tua presença, quando nós casamos. Nós queremos Te pedir força, graça e ânimo para continuarmos de pé na Tua presença e casados para sempre, em nome de Jesus.
Debate Melodia.
Pois é, hoje o nosso debate volta a tratar deste tema, a tratar deste assunto. Vamos falar sobre divórcio aqui no nosso debate. Durante todo o ano, nós temos toda uma preocupação nesse sentido e por isso nós temos aqui todas as quintas-feiras o nosso debate família, exatamente para a gente tratar de assuntos de família, como eu sempre costumo dizer, em família. E hoje não será diferente. Vamos tratar deste tema. Nós temos as estatísticas mostrando de que houve um recuo nos casamentos, né? Em casamentos, em número de casamentos no Brasil. As pessoas estão casando menos, pelo menos essa estatística. E também os divórcios têm aumentado também no Brasil. E aí a pesquisa perguntou, como é que está o seu casamento? E o seu casamento está de fato protegido? Seu casamento está blindado? Como é que está agora aí o seu casamento? Vamos para o debate, tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã. Começo com meu irmão querido, pastor Humberto Rodrigues, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, meu amigo querido, meu irmão amado, privilégio estar aqui ao seu lado, bom dia aos debatedores, também uma honra estar aqui com vocês. E bom dia, família Melodia, Quando você abre o debate falando que vamos discutir questões de família, o debate família em família, é um privilégio poder participar dessa família. Não é? Saber que eu estou aqui, faço parte dessa família, é um enorme privilégio e agradeço demais a Deus, a você, a Melodia, enfim, essa oportunidade de poder fazer parte aqui do debate. E sobre o tema, falando um pouquinho sobre essa questão de divórcio aumentando, os números que você citou, o IBGE, agora em 2025, divulgou esses números sobre casamentos do ano de 2023. Os dados são de 2023, que apresentam os seguintes números. 940 mil casamentos foram registrados em 2023 e 440 mil divórcios também no mesmo ano. O número de divórcios representa, então, 47% dos casamentos registrados no ano. Significa dizer, então, de uma forma arredondando isso aí, esses números, significa dizer que para cada dois casais que se casaram em 2023, houve um divórcio. Então, de cada dois casamentos, um outro divórcio foi registrado. Obviamente, não significa que os dois casais um divorciou, mas que cada dois casais, dois casamentos registrados, houve um divórcio. Bom, um dado que, assim, outro dado que também apresenta, ainda nessa divulgação, é que os divórcios, eles aumentaram cerca de 4,9% dos números do ano anterior. E nos casamentos, como você disse, houve uma diminuição. Então, diminui o número de casamentos e aumenta o divórcio. Numa projeção simples desses números, se a gente considerar que esses números continuarão pelos próximos anos, significa dizer que por volta do ano 2035, nós teríamos no Brasil mais divórcios do que casamentos. Obviamente que a projeção não é absolutamente correta, é apenas uma projeção usando esses mesmos dados, mas fazendo essa projeção significaria dizer que por volta do ano 2035 no Brasil teríamos mais divórcios do que casamentos. É a sociedade que a gente está construindo. E aí o que a gente precisa pensar nisso? Quando a gente fala, para mim a palavra principal, pastor, do debate de hoje é quando você usa, quando a sua equipe usa a palavra protegidos. O casamento está protegido? A grande questão é essa, a gente pensar sobre isso. Nosso casamento está protegido? E aí qual é o erro que muitas vezes nós cometemos? É que nós fazemos em relação à nossa vida conjugal, ao nosso casamento, o mesmo que a gente faz com a questão da saúde do nosso corpo físico. Quando a gente fala de saúde, no Brasil, qual é a cultura do nosso país? A cultura do nosso país não é tratar da saúde, mas é tratar da doença. A gente não vai ao médico para poder se prevenir em relação a não ficar doente. A maioria da população só procura atendimento médico quando já está doente. A gente deveria prevenir, cuidar da saúde antes. Cuidar da alimentação, atividade física e tudo aquilo que a gente discute em outros debates aqui mesmo na Melodia. A gente trata também sobre esses assuntos. Mas a gente, no Brasil, a cultura é tratar da doença e não da saúde. É tratar depois que a doença vem e não prevenir a doença. Repetimos a mesma coisa muitas vezes em relação à família, aos relacionamentos, no casamento. Nós, quando é que o casal busca ajuda? Minha esposa, por exemplo, Patrícia, ela é psicóloga, especialista em terapia de casal e família, atende lá muitos casais e famílias. Eu tenho certeza, se eu perguntar a ela, que nenhum casal foi até o consultório dela para dizer assim: olha, eu estou aqui, fiz aqui o atendimento, estou aqui para ser atendido por você em terapia de casal, porque está tudo bem, nós estamos bem, nós nos amamos, está tudo uma maravilha, mas a gente está aqui para ver se não tem algo para melhorar, o que a gente pode melhorar ainda mais, porque a gente quer que esteja melhor. Não. No gabinete pastoral também é assim. Ninguém bate no gabinete pastoral para dizer assim: tá tudo bem no casamento, a gente está em paz, mas a gente quer que o senhor olhe aqui, vamos pensar um pouquinho se estamos realmente dentro da vontade de Deus, se tá tudo bem. Não. Geralmente os casais chegam numa terapia de casal ou num gabinete pastoral já com a crise instalada, muitas vezes já separados. Quantos casais não chegaram diante de mim já separados? Até naquela situação eu falei assim: bom, agora é só um milagre, irmão. A gente não tem nem o que falar, o que fazer. Precisamos orar e pedir a Deus um milagre. Porque do jeito que as coisas estão, o ponto que vocês deixaram chegar, talvez não tenha nem mais o que falar. E já vivi situações como essa. Então, infelizmente, a gente deixa a coisa chegar num ponto em que, infelizmente, se torna muito mais complexo o tratamento e o cuidado. E aí, pastor, quando a gente fala de proteção, proteção para mim vem antes. Anote isso. Proteção vem antes. Mateus 24, 43, a Bíblia diz assim: Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Então, o que, que Jesus está dizendo? Se o pai de família, é o que Jesus fala, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria. A vigilância vem antes. Eu tive a oportunidade de participar aqui do congresso da Igreja Congregacional de Bom Sucesso, em que ficamos um final de semana lá ministrando para eles, e que o tema era esse, atalaia. O que, que o atalaia faz? É justamente esse que olha antes, vigia antes. A proteção, pastor, tem que vir antes. Então a gente tem que pensar nisso, de que tem que ser intencional. É vida com Deus, é comunicação, é predisposição para o perdão, é sexo e a sexualidade do casal, é a vida afetiva intencional, enfim, alguns pontos que ao longo do debate a gente pode aprofundar, dependendo da condução, da sua brilhante condução e da participação dos ouvintes, a gente pensar nisso, o que protege o casamento. Mas inicialmente eu queria dizer, a proteção vem antes, muito antes. E para muitos, talvez no nosso viés religioso aqui, muita gente talvez pense que jejuar e orar é a proteção que tem que ter para o casamento. Essa é uma delas. Mas tem muitas outras que são necessárias para, de fato, proteger um casamento. Então, inicialmente eu quero deixar aqui, a proteção é antes. Não é depois que acontece o problema, não é depois que a casa está arrombada. Porque depois que arrombou, aí tem que ver os danos. Mas para proteger, a gente precisa agir antes.
Muito bem. Pastora Elizabeth Inácio, bom também tê-la aqui nesta manhã, minha querida pastora. Bem-vinda, bom dia.
Obrigada, pastor Eliel. Bom dia, ouvinte. Bom dia, debatedores. Já começou bem ali o pastor Humberto, né? Abrindo para nós um leque de possibilidades da gente falar. E eu estou gostando desse tema, é temão, né? Ele dá um cadinho de trabalho porque a gente vai mexer em muitas feridas, né? Por exemplo, quem já divorciou? Né? E para falar a verdade, pastor Eliel, das pessoas que eu já conversei, uma vez eu estava pregando na África do Sul, né? E tinha uma pessoa lá que tinha deixado a primeira esposa e já estava com a segunda. E estava tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele falou assim para mim, pastora, se eu tivesse com a primeira esposa a paciência que eu tenho que ter com essa aqui, eu estava casada até hoje. Muita gente vai falar isso, porque a gente pensa que muda de marido e muda de esposa e vai mudar a situação. Não. As pessoas só são diferentes, né? Mas os problemas virão de todos os lados. E aí eu estava pensando em casa e trouxe até um livreto que eu e pastor Roberto escrevemos quando a gente estava com 30 anos de casada. Eu olhei, nunca mais tinha olhado. E nós apresentamos esse livro dizendo 30 anos de casado. Nós estamos com 52, vamos para 53 agora, né? 23 anos. E tudo que nós escrevemos naquela época vale para hoje. Porque todo casamento precisa de uma coisa, ajuste. Ajuste. Na área que tiver mais afetada, porque casamento é coisa de Deus. Casamento é coisa de Deus. Eu trago o versículo de Provérbios 4:23 que fala, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. O coração é o quê? Lugar de sentimento, de amor, de gostar, de se aproximar, de ter esperança. Não tem lugar para usar mais o coração do que dentro de casa. Primeiro os dois sozinhos, depois os filhos que chegam. Então, nós temos que guardar esse coração e guardar quem está dentro do nosso coração. Que é a esposa, o esposo, são os filhos. Então, hoje, eu quero dizer uma frase que está no nome de três, eu não coloquei o nome porque eram três, mas não é meu não. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E eu li isso no nosso livreto, sabe? Então, o casamento, pastor Eliel, é um projeto de Deus. E hoje, se a gente for falar o que é o casamento hoje, ele está com muitas caras. Ele mudou bastante. As pessoas estão deixando os seus casamentos para entrarem numa outra coisa que para eles é mais fácil. Só que vai tudo parecendo mais fácil, mas vai ficando mais difícil para todo mundo, para a sociedade, para a igreja. Porque antigamente você quase não ouvia falar dos casais evangélicos que se divorciavam. Agora é quase a mesma taxa. é 46% de um, 45% do outro, sabe? Então, nós todos estamos sendo bombardeados. Aí a gente está falando hoje de casamento fortalecido. Casamento fortalecido é, antes de tudo, um relacionamento cuidado no dia a dia, pastor Eliel. Qual é a área que está doendo mais? E para falar nos ajustes, seria o ajuste nas responsabilidades. Se o homem está fazendo a responsabilidade dele e a mulher a dela. Se não, vamos conversar, vamos ajustar, vamos ler. Outra área importante, o ajuste na área da comunicação. Como é que a sua esposa foi criada? Como é que você foi criado? Qual é o temperamento de vocês? Ninguém sabe de nada. Só entra no casamento apaixonado, beijando, abraçando, entendeu? E não se conhecem. Então, onde é que está doendo mais? A nossa comunicação é péssima, não é? Então, vamos trabalhar a comunicação. Não dá para fazer tudo de uma vez. Se é a área da responsabilidade e se é a área das finanças, gente. Tem casamento destruído porque o povo gasta demais, sabe? Então, vamos para isso aí. Vamos consertar, porque certamente nós vamos conviver melhor depois disso. E aí, ao invés de largar, ao invés de tentar outra pessoa, o que são tantas causas do divórcio aqui, vamos partir para o que a gente pode consertar. Você quer ver uma área terrível? A área afetivo-sexual. Meu Deus do céu! Os dois não conversam, não, é? Eu, quando vou conversar com casais, eu falo, gente, vocês não conversam nem isso, uma coisa tão boa que é sexo, uma área boa, mas não sabe o gosto da esposa, não sabe o gosto do esposo. Vamos consertar, vamos focar e não abandonar, porque quem é que falou que vai ser melhor? E tem também a área espiritual, que foi o que o pastor falou, sim, aí vai caber o jejum. Aí vai caber a oração, aí vai caber um propósito especial da família toda, vai caber essa bendita mesa que ninguém senta mais, Salmo 128. Essa bendita mesa que é o lugar da comunhão, é o lugar de nós orarmos juntos e agradecermos a Deus aquilo que a gente tem. Então, pastor Eliel, casamento fortalecido é um relacionamento cuidado no dia a dia. E quero falar uma coisa séria para todos nós aqui. Todo casamento precisa restaurar alguma coisa. Todo casamento. Volta e meia, eu estou conversando com o pastor Roberto. O que você gosta de mim? O que você não gosta? O que eu posso melhorar? Estamos casados há 53 anos, sabe? Então, o amor, ele muda de jeito, mas ele fica mais profundo. Ele já não solta mais faísca, o estômago já não dói mais, mas ele fica mais forte, ele fica melhor. Espere o seu ficar melhor. Faça alguma coisa para ele ficar melhor, porque o importante é você continuar casado. Eu sei que não é fácil. Não é fácil continuar casado. Mas quem já largou, não está feliz, não. Então, vamos lutar pelo que a gente tem, em nome de Jesus.
Muito bem. Pastor Alexandre Souza, bom também tê-la aqui nesta manhã, querido. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, pastor Léo. Que alegria. Apesar da loucura desse trânsito hoje, é difícil. 3 horas e 10 para chegar aqui hoje.
Ainda bem que você chegou. Graças a Deus você está aqui.
Deus deu graça para a gente chegar. A bondade dele é mais uma vez. Mas dentro do tema, pastor Léo, diante daquilo que eu consegui ouvir do pastor Humberto, da nossa doutora tão maravilhosa, né, doutora Elizabeth, trazendo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender para que o casamento seja protegido é uma coisa: casamento não é contrato, casamento não é permuta, casamento é aliança. Quando a gente entender que casamento é aliança, e aliança não se quebra, que o nosso Deus, né, diz lá o pessoal do ministério para sentar, né, ele é Deus de aliança. Ele é um Deus que trabalha por alianças. E uma das alianças mais profundas que ele instituiu foi o casamento. Então, acho que nós estamos perdendo isso. A gente está pensando em casamento como um contrato, como um documento que a gente assinou, e não como, sabe, um firmamento de propósito, né? De comunhão, aquilo que o Senhor disse lá em Gênesis 2, né? Ou seja, o homem deixa sua mãe, seu pai, une-se a sua mulher, e os dois se tornam uma carne só. Ou seja, o conceito do casamento, né, é a ideia, talvez a doutora Elizabeth fale até melhor do que eu sobre isso, é a ideia monossomática do casamento, né? Dois que se transformam em um e vão conviver sobre essa mesma experiência. Ou seja, eu não me casei com o corpo, eu me casei com uma essência. E se eu me casei com uma essência, então, em essência, eu preciso viver. Eu acho que é isso que a gente tem tido dificuldade. A gente tem vivido muito para si, e não pro si. Ou seja, para o outro, na convivência, na harmonia que a gente precisa construir um com o outro. Acho que isso tem sido um dos fatores assim, extremamente pertinais, que tem trazido tanta dificuldade. E penso que mais ainda no nosso arraial. Sabe, onde a gente deveria ter essas coisas mais sólidas. Nós vivemos uma cultura do relativismo, então nós estamos relativizando algumas coisas que para nós deveriam ser axiomáticas, ou seja, deveriam ser perpétuas, deveriam ser plenas, como o casamento deveria ser. A harmonia disso para nós deveria ser muito comum, ou seja, nós não nos casamos, né, com a ideia, né, com o famoso ditado, né, casa, se não der certo, separa. Mas parece que está virando inconsciente coletivo das pessoas, sabe? As pessoas vão vivendo isso como se no casamento eu não estou disposto a sofrer, a abrir mão, né? A repensar, a, vamos supor, a ajustar, né? A interagir com o outro e tentando entender melhor o que o outro é, como a doutora Elizabeth falou, famílias diferentes, a gente não conversa sobre um assunto tão comum, né? Parece até que a gente é Adão e Eva depois de comer o fruto, né? É interessante, né? Um casal que vive junto e quando concebe o pecado, a primeira coisa que eles fazem é se cobrir. É um negócio assim, quando você vê, eles são um casal, vivem junto, mas quando eles veem o pecado, a primeira coisa que eles fazem é se cobrir, estão com vergonha um do outro. Parece assim, essa síndrome ainda continua permeando, que a gente tem vergonha, talvez não no físico, mas talvez lá no íntimo, no emocional, que a gente precisa se desnudar um para o outro, né? Se colocar um para o outro, para que a gente possa ter com profundidade a identidade dessa aliança que precisamos construir no Senhor.
Maravilha, tá aí então, né, os pastores aqui, os nossos mestres. Deixa eu começar aqui as participações, não vou nominar ninguém hoje, tá bom? Fica tranquilo aí pra gente seguir aqui. Ouvinte, assim, estou em processo de separação da minha esposa, gostaria de pedir orações para o Senhor restaurar o meu casamento. Tá certo, obrigado, irmão, pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte de Caxias, estou participando da pesquisa hoje, tenho certeza que meu casamento é segundo o coração de Deus, meu esposo é um presente de Deus para mim, se Deus permitir, completaremos 41 anos de casados no próximo dia 15 de dezembro, olha que beleza, viu? Glória a Deus, obrigado, minha irmã. Outro ouvinte participa, na minha visão, os casamentos não dão certo ou não vão para frente, porque nem todo mundo é criado com base bíblica. O meu esposo, ele não aceita que ele é o sacerdote da casa, ele é o cabeça. Ele acha que temos as mesmas funções, por isso que os casamentos não dão certo, porque é sempre um querendo ser mais do que o outro. Se entendermos cada papel, o papel de cada um, aí sim os casamentos vão ser salvos, Eliel. Diz aqui, muito obrigado também pela participação aqui com a gente. Tem muitas participações aqui, pastor Humberto Rodrigues, dessa questão mesmo, da função de cada um dentro de casa, um peso que um tem que assumir para poder manter o casamento, enquanto o outro acaba não tendo esse entendimento, um está nem absolutamente nem aí para isso, de fato, que é o casamento, que é uma família, hein, pastor Humberto?
De fato, muitas vezes encontramos esse tipo de comportamento. Não é raro, a verdade é comum. E aí vamos naquilo que o pastor Alexandre já falou, que muitas vezes é a falta da compreensão do que envolve essa aliança. Eu penso, pastor, que quando a gente fala de casamento protegido, a gente precisa entender que um único ponto de vulnerabilidade nessa proteção pode levar à destruição, pode levar a uma invasão, pode levar a uma fragilidade que cause um problema nessa relação. Hoje aqui, pode parecer simples o que a gente vai tratar aqui, mas eu penso que tem uma complexidade no assunto e uma densidade, ele é denso. Por quê? Como eu disse, vamos imaginar 10 pontos que a gente fale sobre a questão da afetividade, da espiritualidade, da comunicação, enfim, disso tudo. Um único ponto, pastor, que seja vulnerável naquela relação, pode levar tudo a destruir. Está falando então que o casamento tem que ser perfeito? De forma... Não existe casamento perfeito. E essa é a complexidade. Não existe casamento perfeito. Tem sempre o ajuste. E é por isso que a gente precisa entender que aqueles que imaginam assim, meu casamento está protegido. E eu não estou duvidando de nada, mas eu digo para a partir daquilo, por exemplo, que a mesa está colocando, que a doutora Elizabeth colocou, o meu entendimento é que o meu casamento, pastor, hoje, eu acordei, seu casamento está protegido? Eu vou responder a seguinte forma. Eu ia botar assim, bom, eu vou trabalhar hoje para que ele esteja protegido. Até ontem ele estava, porque a gente está completando aí 28, já completamos 28 anos de casado. Para eu terminar o dia de hoje, pastor, eu tenho que continuar atento, cuidando, protegendo de cada uma das áreas que envolve essa relação conjugal. Ser feliz dá trabalho. O relacionamento conjugal envolve intencionalidade. Eu tenho que ser intencional nessa relação. Não é a obra do acaso, não é eu apenas orar. A oração é uma das partes. Deus presente na nossa vida é fundamental. Ele é a base que solidifica a nossa relação. Mas a gente precisa entender que eu preciso cuidar de cada área da vida. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, da questão da comunicação e do diálogo, que são coisas diferentes. Comunicação e diálogo não são a mesma coisa. O diálogo é aquela hora que a gente senta na mesa para conversar, para fazer acordos. É a DR que tantas vezes as pessoas fogem. É a DR que tantas vezes as pessoas... que vai justamente falar sobre isso aí, ó. É o papel de cada um. É a hora que a gente senta para falar assim, ó, aqui, ó, você não está aqui, isso aqui está falhando, aqui não está desempenhando, aqui você também não está, eu estou falhando aqui por essa razão. É a hora onde a gente vai ajustar as coisas. Por que que alguém não quer cumprir o seu papel? Por que que alguém não quer sentar e tratar daquilo? Porque tratando de casais, pastor, há tantos anos, eu hoje sei que quando eu ouço um lado, eu escuto uma história. Quando eu ouço outro lado, eu ouço outra história diferente. Parece que não é o mesmo casamento que está sendo tratado. Porque cada um tem uma visão, cada um tem uma história. Então, por que que o outro lado não está fazendo? Por que que o outro lado não cumpre? E aí, sem juízo de valores, é apenas uma pergunta, apenas uma reflexão que a gente precisa ter. Mas quando a gente fala do diálogo, é isso. O diálogo é esse momento que a gente senta ao redor da mesa, que a gente vai criar acordos, que a gente vai criar as regras da nossa relação, que nós vamos falar o que está bom e o que não está, em que a gente vai abrir o coração e a alma um para o outro. Isso é o diálogo. A comunicação, pastor, é aquela dinâmica do dia a dia. É o que eu comunico para você. Na comunicação tem uma coisa que é fundamental, que protege. Quando a gente fala de proteção, protege. O que que protege quando a gente fala de comunicação? É honestidade e transparência, que também são coisas distintas. A honestidade é assim: foi aonde, Patrícia? Eu fui na padaria. Ela foi honesta, ela foi lá na padaria. Você chegou agora? Por que que chegou agora? Não, porque antes de chegar em casa eu passei na padaria. E ela passou mesmo na padaria. Aquilo é honestidade. Transparência é o seguinte: antes dela sair, ela fala assim, ó: ô, amor, eu estou saindo daqui agora, estou indo para casa, mas antes eu vou passar na padaria. Eu já avisei antes. Eu estou sendo transparente. Eu estou com um copo aqui na minha frente. O copo é transparente. Eu olho para ele, ele não precisa me falar o que está ali. Eu já estou vendo, eu já sei. É que a transparência... Então, essa transparência faz assim, ela traz paz, ela protege. Sabe aquela coisa quando alguém encontra e fala assim, ih, eu vi a Patrícia lá na padaria. Não, eu já sei. Ela já me falou, protegeu, não arrumou um problema. Aí ela mais transparente ainda quando ela chega em casa e fala assim, ó, eu fui na, ó, e aí, amor, eu fui na padaria, comprei o pão que você gosta, que é o que ela sempre faz, é um amor, meu Deus do céu. Então eu comprei o pão que você gosta, fui lá, e tem um detalhe, eu encontrei meu ex lá. Ó, ele me deu bom dia e tal, mas eu fui embora e passou. Ela avisou antes que eu soubesse, porque aí quando eu chego na padaria, o outro fala, ó, Patrícia, você tava conversando aí com eles aí, ela não tem eles não, tá, gente? Eu tô só criando uma... Mas ela me avisou antes. Você entende o quanto isso protege? E o que que é a transparência e o que que é a comunicação? Comunicação é chegar e... Ué, por que que você demorou? Porque eu passei na padaria. Mas ela não foi transparente, ela não falou tudo que aconteceu. Aí quando eu descubro, aí dá rolo. Aí o casamento não está protegido, porque não tem transparência. A transparência é quando a gente sabe antes, é quando a gente vê antes, é quando não tem nada escondido. O pastor Alexandre falou, lá no Éden, eles se esconderam um do outro. E é isso que a gente continua repetindo até hoje. Continuamos nos escondendo um do outro. Eu não deixo mexer no meu celular, eu não deixo mexer na minha rede social, não tem minha senha. Tem transparência? Não tem. Esse casamento está protegido? Não está. Uma coisa simples, pastor. O casal vai para a igreja todo domingo, celebra na ceia, canta no coral, prega nos hospitais, faz tudo. É um santo varão e uma santa varoa de Deus. Mas não deixa mexer no celular. Não tem transparência, não está protegido. Então, casamento está protegido mesmo? Essa é a reflexão que quero fazer. Proteção é antes.
Muito bem, ouvinte participando aqui, dizendo bom dia, meu casamento está por um fio por causa de traições. Eu abri mão 15 anos, me sentindo um lixo, diz aqui, ouvinte participando. Uma outra ouvinte também, estou no segundo casamento, tenho endometriose e estou na menopausa. Levei meu marido na consulta ao ginecologista para o meu marido entender o que estou passando e salvei meu casamento, diz aqui. Deixa eu fazer aqui o seguinte, deixa eu ir para o intervalo. A gente já volta então com toda a segunda parte aqui do nosso debate, agora 11h31, quase 32.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já de volta com a segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema, falando sobre divórcios, né, gente, em alta no Brasil. E aí, seu casamento, de fato, de verdade, está protegido? Que primeira parte maravilhosa nós tivemos, né? Estamos começando a segunda parte, discutindo aqui este assunto com o pastor Alexandre Souza, com o pastor Humberto Rodrigues e também com a pastora doutora Elizabeth Inácio. E um ouvinte que participa aqui dizendo assim, estou passando por esse processo, estou casado há 2 meses. Vou repetir, estou casado há 2 meses e teve alguns acontecimentos e a gente está separados. À beira do divórcio. Mas no final bota só Deus. Essa aqui é a realidade que nós estamos vivendo aqui, pastora Beth.
Menino, o que, que é isso, hein? Não sei se foi o esposo ou a esposa que colocou. Não, aí.
Os dois. Hoje aqui é a família, a turma está aqui. Isso aqui
agora me lembrou uma coisa. Meu primeiro ano de casado foi o cão. Meu primeiro ano de casado foi difícil. Um falava A, o outro entendia B. Meu Deus do céu, que coisa difícil que foi. Ainda bem que foi só aquele primeiro ano, o restante a gente se acertou. Porque é muito difícil ficar casado, pastor.
É a fase porque do ajuste, né?
No namoro, a gente é bom pra caramba. No namoro é só açúcar, só mel, né? Ninguém enxerga o outro. E como o pastor falou desde o começo aqui, o pastor Humberto, a proteção é a prevenção. Eu, quando aconselho casais, eu vou continuar falando no assunto que mandou aí agora. Eu, quando aconselho casais, eu falo, tu conhece essa mulher? Tu já viu essa mulher com raiva? Tu já viu? Me olha aqui, fala comigo. Tu já viu essa mulher gastando dinheiro? Porque eu tenho que saber antes. Sabe? Você já viu esse homem aí com raiva? Como que ele trata a mãe dele e as irmãs dele? Se ele joga todo mundo na parede, ele vai te jogar na parede. Então, é essa proteção que vem da prevenção. Aí uma falou para mim assim, ah, mas Deus muda. Eu falei, não bota Deus nessa confusão que vocês arrumaram, não. Vocês que querem casar, vocês se encantaram. Deus organizou o casamento. Agora, a pessoa sou eu que escolho. Então, o meu primeiro ano, eu quero dizer para você que está separado, volta, se junta, vamos conversar. Meu primeiro ano foi horrível, sabe? De ter pesadelo. Porque nós éramos tão diferentes que parecia que não encaixava de jeito nenhum. Até que nós conversamos, pastor Eliel. Aí sim, nós fomos para o lado espiritual. Falou, afinal de contas, a gente era tão bom na igreja, os dois eram os melhores da igreja, gente. Nas nossas áreas, como é que a gente casa e fica assim? E ele falou comigo, e foi quando, no ano que eu engravidei, eu falei, nós não podemos brigar mais. 6 meses de casado, a gente ainda está desse jeito? E ele propôs para mim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jejum de 3 dias. Eu faço até de noite, você faz até meio-dia, porque você está grávida. Foi espiritual, pastor Eliel. Além do nosso temperamento, que eu sei que é o nosso temperamento, eu sei que é o nosso desconhecimento, mas foi espiritual também, porque o diabo não quer ninguém casado. O diabo quer todo mundo errado e bagunçado. Porque todo casamento é de Deus, até o de outras religiões, porque casamento é de Deus. Quando, às vezes, no casamento do crente não está dando certo, e eu olho, às vezes, para um casamento de uma pessoa que não professa a mesma fé, casamento bom pra caramba, gente. Sai, viaja, namora, dá a mão. Então, eu estou dizendo para você dos 2 anos, dos 2 meses, e estou dizendo para você que fortalecer o casamento não significa viver sem conflito, gente. O conflito é do temperamento, é da criação, é da cultura. Cada mãe fez de um jeito. Entende? A mãe, por exemplo, que criou o menino, quando ele vai tomar banho, ela já coloca na tampa do vaso a bermuda primeiro, depois a camisa, depois a cuequinha, ela está acabando com o casamento dele. Porque a mulher dele não foi criada assim. Ela foi criada com um armário desarrumado, bagunçado. Aí você casa com uma pessoa dessa e quer a cuequinha na ordem. Não tem. Olha, senta junto, conversa, chame alguém para conversar com vocês, mas não desista do seu casamento tão cedo, porque o meu, depois que passou de um ano, chegou a 53 e está muito bom. Mas ainda tem conflito. Só que agora, pastor Eliel, a gente não precisa mais falar, agora a gente entende pelo olhar. O relacionamento fica tão gostoso que quando ele entra em casa, que ele sopra ou que ele olha e está sério, eu fico quieta. Eu não fico falando, meu, nem parece pastor, eu, hein, da onde que vem? Não, deixa o cara, ele não está bem, deixa. Daqui a pouco ele me dá a senha que me anima. Ele fala, você quer um café? Que eu amo café. Aí já voltou, o olhar já voltou. Casamento é isso, gente, casamento é uma delícia. Mas cada um precisa fazer a sua parte. Mas você dos dois meses, pelo amor de Deus, conversa, chama alguém, volta, porque daqui a pouco isso tudo já passou e amanhã vocês é que vão estar mandando para cá que tudo deu certo. Como essa irmã aí, desculpa que eu estou falando mais do que a boca, como essa irmã aí que levou o marido para ver o médico, para ver como é uma pessoa com endometriose, na menopausa. Na minha menopausa, eu sentei com a família toda, expliquei que eu ia virar uma ursa, que eu ia virar, sabe? Todo mundo entendeu o que era menopausa. Gente, casamento é isso. É a gente contar com o outro, é a gente parar e calar a boca na hora que o outro não está bem, para a gente voltar e chegar a tanto tempo de casado e falar, meu Deus, agora estou com medo de morrer. Porque agora a gente só pensa nisso. Se morrer, como é que eu vou perder essa pessoa? E é isso que Deus vai fazer. Porque esse debate não é à toa, pastor Eliel. Uhum. Um tema desse não é à toa. Algum milagre, alguma coisa vai acontecer na vida de quem está ouvindo.
Muito bem. E nessa, eu chamando aqui, repercutindo o debate de hoje, eu falava assim, da questão do divórcio, né? As famílias sofrem. É a família do esposo, família da esposa, os filhos sofrem. E aí eu vim dizer assim, esse tema hoje está batendo com o que eu estou vivendo. Minha nora e meu filho estão passando por momentos difíceis por questão financeira. Ontem eu até falei para ela que gostaria que Deus me levasse para eu não ver tamanha tristeza. Tenho orado dia e noite para Deus fazer o mover. Eles precisam urgente de um acompanhamento. Está aqui. As famílias sofrem. E eu tenho a sensação de que por mais que a gente consiga falar isso no seio da família e até mesmo na igreja, ainda falta muita coisa ainda nesse sentido. Não, pastor Alexandre Souza?
Bastante, pastor Eliel. Se eu me permitir, eu vou dar uma dica aí para essa mãe, que os filhos estão passando com um problema financeiro, para voltar lá e entrar no seu canal, ele é oficial, e ver a palestra com o pastor Níger, que o senhor deu sobre saúde financeira.
Isso aí, nosso sabe, podcast
que
lá
lambada
no
boa, né? Pode lá ouvir lá. E lá, né, vocês afirmavam claramente, que é uma realidade, né, que hoje uma das maiores causas da separação, uhum, ou do divórcio é hoje a questão financeira.
Uhum.
Porque falta ideal. A família não tem um ideal. Porque essa é a pergunta, né? Pastor Humberto falou que está com 30? 28. Eu estou com 31. Pastor Léo, 28 também, uhum, né? Irmã Elizabeth, 52. Pergunta é, quem vai ser o Alexandre e a Marli daqui a 10 anos? Quais são as ideias que a gente tem? Qual é o projeto de vida que a gente tem? Meus filhos já estão casando. Eu tenho um filho casado, uma moça que está em casa, que daqui a pouco também deve casar, né? Até vim comigo, mas não corre, não pôde vir. E aí, quando ficar só esses dois, qual é o ideal de vida? Porque muitas das vezes o que acontece, as pessoas casam, a pastora Elizabeth falou, ah, é amor, é alegria e tal, mas qual é o projeto de vida? Quando esses dois seres se juntam, para onde eles estão indo? Qual é a visão, sabe? É, baseado lá em Provérbios, se não houver visão, o povo perece. Eu acho também, se o casamento não tiver uma visão, perece, ele precisa ter uma visão. Sobre que visão ele está caminhando, sobre que identidade esse casamento está caminhando, para onde está indo. São pessoas diferentes, culturas diferentes, mas quando se uniram, qual é o ponto comum que está unindo esse casal para que eles tenham, né, nesse senso comum, ideais comum, prazeres comum, propósito comum para chegar aonde precisam chegar. Por exemplo, se não tem essa percepção questão financeira, vai gerar problema. Quer dizer, alguém está gastando demais, não sentou, não conversou antes, como é que nós vamos fazer o dinheiro? Porque, por exemplo, se o dinheiro é meu, não é nosso, já está dando problema. Se tem senha, vai dar problema, certo? Quando a conversa começa com eu e não começa com nós, no casamento, já é um problema sério. E para que os casamentos estejam protegidos, acho que uma das proteções seriam essas também, né? A consciência do nós. E qual é o propósito, para onde a gente está indo financeiramente, não é verdade? O que, que a gente quer comprar, o que, que a gente quer adquirir, o que, que a gente quer ter, o que, que a gente não quer ter, sabe? Aonde a gente vai investir, aonde não vamos investir, o que, que a gente vai fazer, sabe? Daqui a pouco, né, com esses filhos e tal, esses processos, vamos fazer o quê? A gente precisa trabalhar essas questões. Mas não, a gente faz o quê? Desculpa a expressão, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vai vivendo. Aí vem uma coisa, vem outra, vem outra, vem outra, aí eu venho os filhos, a gente cria os filhos, daqui a pouco pronto. E aí? Aí não tem perspectiva. E isso quando não perde a perspectiva já na relação, no dia a dia. E perdendo a relação, nós vamos vendo o quê? Toda essa dificuldade. E aí aqui eu falou. Aí ora, ora, mas o que, que adianta orar se não tomar uma posição? Se não chegar, olha só, nós precisamos cortar o cartão. Nós precisamos resolver isso aqui. Nós precisamos tomar uma posição aqui. E acabou. Senão, nós não vamos conseguir resolver esse problema. Se não tiver uma atitude, posição, consciente, real, coisa que vai cortar na carne, dificilmente. Então, as proteções, elas para estarem firmes, sustentáveis, elas precisam de decisões firmes e sustentáveis, porque senão vão aparecer vulnerabilidade. Como o pastor Humberto falou, vão aparecer situações ali. É, vou trazer de novo, é a questão da clareza e da transparência. Se não houver isso claro, definido, para onde a gente quer ir, né? É a famosa história lá da história de Alice, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, vai para qualquer lugar. E essa é a pergunta. Daqui a 10 anos, quando eu estiver com 41 anos, onde eu e Marli queremos estar? Onde a gente espera que o nosso casamento esteja? Será que nós temos pensado sobre isso? E aí, a partir disso, pensar financeira, espiritualmente, afetivamente, tudo isso a gente precisa colocar num bojo para saber para onde a gente está indo. Por quê? Porque a gente está construindo uma aliança. É uma aliança. E uma aliança que, segundo a gente entende, biblicamente, é o quê? Até que a morte nos separe. Então, se a aliança é para essa realidade, o quanto a gente está trabalhando para isso? Para a gente não viver o casamento apenas no dia a dia, sabe? Aí a gente não vive, a gente sobrevive no casamento, quando, na verdade, a gente tem que buscar viver o casamento com ideais claros, definidos, para que o nosso casamento realmente possa estar protegido. Por quê? Porque a vulnerabilidade está ao nosso lado, as intempéries, as artimanhas vão vir, e se a gente não tiver focado para onde a gente quer ir, aí certamente nós vamos ter muito problema.
Tá aí, Rodrigo participa aqui, diz assim, eu ainda não tenho família, já estou aprendendo bastante aqui com esse debate. É isso mesmo, meu querido. Isso aí, tá certo. A gente tá falando, prevenção é isso. Saber, né, vivenciar aqui, acompanhar a experiência de cada um. O pastor Humberto falava aqui, né, do casamento, e aí, tu tá protegido? E aí, comumente, claro que tá. E ele usou aqui, dizendo, ontem estava, hoje eu tô trabalhando. E aí o ouvinte participa aqui. Nós estávamos casados há 20 anos, somos evangélicos e trabalhávamos no Ministério de Família por 10 anos. E estamos separados há 8 meses. É isso aqui que eu estou falando. O pastor Humberto elencou aqui, né? E o ouvinte vem e corrobora com isso que a gente está falando aqui. Né? Essa perspectiva de... Ah, não, tá claro que tá. Isso aqui é o tipo da pergunta que você responde no automático. Sim, claro que tá. Tá mesmo? Uhum. Quando você pergunta, tá mesmo? Tipo, opa, peraí, será que tá? Será que não? Não tem outro jeito. O pastor Alexandre falou aqui, as coisas vão acontecendo e vão acontecendo agora. Se não tomar uma atitude, começou, é a raposinha, é um negocinho que vai arrebentando, hein, pastor Humberto?
Perfeito, essa sua fala aí, a raposinha, é aquele, como eu falei, é uma pequena brecha, é um pequeno espaço de vulnerabilidade que você dá quando você não cuida do diálogo, quando você não cuida do relacionamento. É importante a gente entender, pastor, que não são as coisas externas que destroem um casamento ou uma família. É aquilo que está dentro, é a falta do que está dentro. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele fala, quando os rios transbordam, quando a chuva vem, quando os ventos batem com ímpeto contra a casa, e os mesmos ventos, as mesmas chuvas, os mesmos rios batem contra uma casa e contra outra. Uma casa cai e a outra não. Por que que uma casa cai e a outra não? Porque uma foi construída sobre a rocha. É o alicerce, é onde ela foi construída, é o que está dentro. Não é o que está fora, não é a força do que vem de fora que destrói. E aí eu vou dizer, pastor, que não é a amante que destrói um relacionamento. Não, não são as coisas externas que destroem o casamento. É, de fato, quando a gente fala sobre a questão das finanças, a questão financeira é tida como uma das grandes causas da separação. Mas é importante, olhando isso pela perspectiva financeira, cultural do país, essa questão financeira é um ponto a ser chamado a atenção. Olhando pela perspectiva da dinâmica familiar, é necessário a gente entender que a questão financeira, ela geralmente acontece por uma falha da relação. O pastor Alexandre falou isso. Quando falta o diálogo, quando não se acertou. Porque se eu estou bem com a minha esposa, pastor, vou explicar de uma outra forma, de um outro prisma. Se eu estou bem com a Patrícia, na hora que a crise financeira vem, aquilo vai nos unir ainda mais. Um casamento sólido, um casamento protegido, quando um problema externo vem, aquilo nos une ainda mais, ao invés de nos separar. Mas quando tem fragilidade, quando o diálogo não está bem, quando a relação afetiva não está bem, quando o sexo ou a sexualidade do casal não está bem, quando a transparência não está bem, isso nos pega, aí vai vir alguma coisa. Aí vai ser a crise financeira, que é tão comum hoje no país que vivemos, na economia que vivemos, é a colega do trabalho, é o colega do trabalho, é a igreja. Às vezes a igreja separa o casal. Aí foi a igreja? Não, não foi. Assim, o sintoma
não deveria ter sido.
É. Mas o que está é a fragilidade da relação que fez com que aquilo desestruturasse o nosso relacionamento. Então é essa fragilidade que a gente precisa tratar. E essa fragilidade a gente trata, como a gente falou, em todas essas questões. Na questão afetiva, na intencionalidade do relacionamento, no entendimento do casamento ser como uma aliança, na compreensão de que a gente precisa ter calma num processo como esse, de que vão ter dias bons e dias ruins. Tem gente que imagina que o felizes para sempre é o felizes para sempre, 24 horas por dia, toda hora. E às vezes, tão bem dado ali como exemplo pela doutora Elizabeth, que tem hora que não é tão feliz assim. Tem um casamento, tem um dia que não tá legal. Tem um dia que a gente precisa acalmar ali e falar, espera que as coisas vão acalmar. Hoje é o dia de passar, de ter a paciência para viver aquilo ali. Então, dentro dessa ideia, é a compreensão de que é fundamental a proteção do relacionamento, que a gente entenda sobre essa. Paulo fala, por exemplo, da questão da sexualidade lá em 1 Coríntios 7. Não vos prive uns aos outros. Aquilo ali é estar desprotegido. Ele fala, para que o diabo não vos tente por inconsistência. É uma preocupação. É um cuidado, e quando eu falo do sexo e sexualidade são questões distintas, diferentes, o sexo é o ato. É o momento que você está ali vivendo e fazendo. A sexualidade é o desejo, é a admiração. E às vezes a gente perdeu isso no relacionamento, pastor. O relacionamento tem sexo, mas não tem admiração, não tem mais desejo, não tem mais aquela brincadeira na relação que precisa ter. Isso é fundamental, porque quando se perde isso, parece que vira um bater o cartão, sabe? Vira sexo porque tem que bater o cartão na relação, e não pode ser assim. Precisa ter mais, precisa ter o desejo, precisa ter a vontade, precisa ter a fantasia entre o casal, a brincadeira do relacionamento, que às vezes se perde. Então, como eu já disse em determinado momento, complexo, denso, mas o que precisa hoje, gente, que eu quero hoje deixar aqui para você é entender o seguinte: faz antes, cuida antes. Para mim, participações dos ouvintes foram maravilhosas, mas eu que particularmente o que eu mais gostei é do menino que diz: nem casado tô, mas já estou aprendendo. Esse já começou a construir muros. Esse já começou a proteger a sua vida, seu casamento.
Muito bem. Posso dar um, pastor Alexandre?
Não, era só para acrescentar, né? Porque ele falou, o pastor Humberto falou que é assim, né? A gente fica esperando os felizes para sempre, como se fosse história em quadrinhos, só que a vida é ao vivo. A vida é ao vivo. Não adianta a gente ficar esperando isso, porque às vezes as pessoas vão com esse pensamento, só que a vida é ao vivo. E no ao vivo da vida, você tem que fazer a coisa acontecer, viver mesmo, porque senão não acontece.
Pois é, nós estamos fechando por hora esse assunto, nós vamos ter que voltar, né, e trabalhar esse assunto aqui. Na verdade, Semana que vem já é dezembro, com a graça de Deus, não é? Estamos fechando aí, entrando no último mês do ano. E esse é um tema que não sai de pauta, sobretudo aqui nos desafios aqui do nosso debate família de todas as quintas-feiras. Nós vamos ter que voltar a este assunto para a gente comentar mais com muita coisa. E tem muita gente vivenciando isso. Muita gente vivenciando isso calado. Eu vim dizer que estou enfrentando algo difícil, a maior dor e a rejeição é a outra parte não perceber. Estou passando tudo calado, sem falar com ninguém, mas estou orando, jejuando e pedindo a Deus a melhor direção. Divórcio não é minha escolha nem opção. Tenho fé, querei testemunhar o milagre do meu lar, meu marido de volta aos caminhos do Senhor, lugar de onde nunca deveria ter se afastado. E eu fecho o nosso debate com essa participação aqui. Tem muita gente aqui vivenciando isso, né? E eu quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste tema, tratar deste assunto. Minha querida pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na Freguesia, em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890. Meu pastor, é o que fica para nós de reflexão, hein?
Esse debate tinha que ser umas 3 horas hoje, gente. Que coisa boa. Eu gostei da participação da nossa última ouvinte, porque eu queria terminar com cuidado com o divórcio emocional. É a desistência, e ela não desistiu. Ela falou, estou orando, estou pedindo, peça ajuda, corra para alguém te ajudar, como fazer, porque o divórcio emocional, pastor, é quando a pessoa desiste. Os parceiros ficam cada vez menos conectados, está tudo bem, aí não tem mais intimidade. Eles até vivem junto, mas levam vidas separadas. E aí, de repente, eu falo, agora eu vou estudar, agora eu vou crescer, agora eu vou... Parece que está bem, mas, na verdade, emocionalmente estão divorciados. Mas isso não é uma sentença de morte para o seu casamento. Só perceba, você que está ouvindo, como essa querida que colocou a sua palavra aí por último. Peça ajuda. Tem gente precisando de ajuda e tem gente que pode ajudar, tá? Deus te abençoe e não esqueça do primeiro versículo que eu falei sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque é daí que vão sair as saídas da vida. Deus abençoe.
Maravilha. Pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, Estrada Governador Chagas Freitas, 1265 na ilha. Irmão, o que fica para nós de reflexão, hein?
Bom, primeiro, gratidão mais uma vez. É sempre um privilégio poder participar aqui. E para nós, eu penso que... Primeiro, eu queria dizer duas coisinhas rápidas, mas a primeira é dizer que, graças a Deus, você separou esse tempo para estar aqui junto com a gente. Você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando pela internet, pelo rádio, enfim. Graças a Deus você separou esse tempo aqui para estar com a gente. E eu espero sinceramente que tudo que foi dito aqui, cada palavra dessa possa causar um impacto e uma transformação na sua vida e no seu coração. E para todos esses casais que participaram aqui, enriquecendo o debate, falando da sua dificuldade, serve para esse jovem, imagino jovem, enfim, para essa pessoa que mandou dizendo que 2 meses de casado e estão vivendo essa crise toda, e serve para quem tem 30, 40, 50 anos de casado. A palavra é calma, calma. Casamento é assim mesmo, tem os dias bons, tem os dias maus, mas calma, tudo pode entrar no lugar, tudo pode se resolver. Eu também já vivi isso. Quando ele falava ali dos 2 meses que eles estão lá separados, as pessoas às vezes me encontravam com 2, 3, 4 meses de casado. Ah, tá casado há quanto tempo? Ah, 2, 3, 4 meses. Pô, de lua de mel. Eu pensava, meu Deus, lua de mel? Eu tô querendo matar essa mulher. Quando essa lua de mel acabar, então como é que a gente faz? Mas passou. Hoje eu não consigo pensar em minha vida sem ela. Então, passou, passa, tem jeito. Calma, seu casamento pode ser a coisa mais maravilhosa, o maior presente que Deus te deu. Então, calma o seu coração e confie em Deus e que Ele vai dar uma saída aí, enfim, um bom caminho. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Maravilha. Toda a família Melodia.
Obrigado, pastor Humberto. Pastor Alexandre Souza, da nossa Igreja Batista da Pedra, em João de Deus, na Rua F, número 20, em Piabetá, Magé. Que fica para nós de reflexão, pastor Alexandre.
O que fica para nós de reflexão, pastor Leo, é que a Bíblia não nos chama, né, para a gente sobreviver no casamento, ela nos chama para a gente viver em aliança. Então entenda isso, seu casamento é uma aliança, creia nele, acredite nele, apesar de toda dificuldade, se você entende que o seu casamento foi uma aliança de Deus na sua vida, creia que Deus é poderoso para restaurar, para fortalecer, para santificar à medida que você decida e creia, e que o seu cônjuge também da mesma maneira. Talvez alguém esteja passando por uma situação e coloque assim, mas eu que já infelizmente já pôr num processo processo. Deus continua te amando. Deus é o Deus de restauração. Deus é o Deus de cuidado. Então, que você coloque isso na sua vida e que esse debate possa ter sido, assim, um divisor de águas na sua vida. Um divisor de água para você entender o caminho e proteger o seu casamento. Pastor Léo, o senhor me permite rapidamente mandar um abraço para a Igreja Batista de Santa Lúcia, que esteve conosco lá, agradecendo a Deus, pastor Eudinei, juntamente com a turma lá no dia, no último sábado agora, né, nesses 25 anos que a gente está comemorando. E também já lembrar, né, que no próximo domingo nós vamos estar lá, 12 horas de oração, nosso relógio de oração. E certamente vamos estar orando pelas famílias, para que Deus venha fortalecer, confirmar, né, a cada família na presença do Senhor. Obrigado, pastor
Léo. Maravilha. Obrigado, pastor Alexandre Souza. Falar nisso, o debate hoje aqui. Hoje meus pais estão completando 56 anos de casados. Pastor Elias do Carmo, missionária Maria das Mercês. Hoje, exatamente hoje, 27 de novembro. 56 anos. Que Deus continue abençoando aí essa união, tá bom? Beijo de toda a família. Ah, obrigada, Luciane Severo. A Maria Eduarda aqui com a gente também. O debate já pode ser compartilhado, tá? Já tá liberado aí para você compartilhar, ser bênção na vida de muita gente. Logo mais 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o bispo Davi Gualberto da Missão Evangélica do Brasil. Edinho Lobo vem aí para comandar o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde, boa quinta. Valeu.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.